Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a jornalista e escritora mineira radicada em Brasília, Clara Arregui. Jornalista, Clara Arregui atuou como editora de cultura e de esportes no jornal Correio Brasiliense e escreveu para a revista Veja Brasília. Na qualidade de ficcionista, tem 8 livros publicados, entre eles o romance Segunda Divisão, que fala de futebol, o livro de crônicas Tempo Seco, ambientado em Brasília, e o relato de viagem Siga as Setas Amarelas, sobre o famoso caminho de Compostela, que ela percorreu de bicicleta. Seu último livro, lançado em 2015 com o selo da editora Franco, debruça-se sobre o tema oportuno das Olimpíadas da Era Moderna e se intitula Sonhos Olímpicos. Vamos conversar a respeito. Clara Arregui, os livros Sonhos Olímpicos percorrem uma linha de tempo que vai desde 1896 a 2016. Podemos dizer que ele embute uma história das Olimpíadas?
Olha, na verdade, ele embute histórias das Olimpíadas, porque eu não pretendi fazer um livro de história. Ele não tem um rigor assim, de datas, de números, embora ele, a maioria das informações tenha essa precisão, essa correção. De fato, eu misturei muitas histórias verdadeiras com histórias fictícias, mas as histórias fictícias em geral são de torcedores, são de personagens, digamos, de apoio àquelas histórias reais que eu pesquisei sobre os Jogos Olímpicos. O que eu acho interessante nessa linha de tempo que você menciona é que, para falar das Olimpíadas da Era Moderna, que começam em 1896 e vão até os dias de hoje, a gente acaba percorrendo todo o século XX e toda a história contemporânea. E, nesse sentido, sim, ele traça um painel dos principais fatos, dos principais acontecimentos que foram pano de fundo para todas essas aventuras acontecidas ao longo desse período. Né? Então, ele vai falar um pouco da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, do Apartheid, do Holocausto, da Guerra Fria, do mundo dividido em blocos, enfim, né, um pouco da história contemporânea do mundo e do Brasil está presente também nas histórias.
São histórias, né, que a gente lê como se fossem realmente, né, contos, né, uma ficção, mas ao mesmo tempo é muito rico, né, em curiosidades e informações justamente, né, sobre as diversas Olimpíadas, né, desde o final do século XIX. E de onde surgiu esse nome Olimpíada ou Jogos Olímpicos?
Os Jogos Olímpicos vêm da Grécia Antiga, né, e a cidade de Olímpia, né, que era uma das cidades gregas importantes daquela época. E Olimpíadas, na verdade, é o período que intercala entre uma edição e outra dos Jogos Olímpicos. Né? A gente até incorretamente chama uma edição dos Jogos Olímpicos de as Olimpíadas, mas as Olimpíadas são um período.
É o intervalo.
É o intervalo. Uhum. Né? Mas, enfim, a reedição dos Jogos Olímpicos traz para a nossa contemporaneidade, né, para a história moderna do mundo, né, um costume que havia naqueles tempos da Grécia Antiga, do Império Romano, né, e que, reeditadas, aí ganham um novo significado. Né?
O relato que Clara Arregui faz dos Jogos Olímpicos, né, de 1900 em Paris, eu acho que merece leitura. Vamos ouvi-la. Foram jogos muito organizados? Como é que foi isso?
Olha, quando eu fiz as pesquisas para escrever esses contos, eu fiquei meio impressionada com algumas coisas extremamente bem organizadas e outras extremamente avacalhadas. Então, nesse sobre Paris especificamente, em 1900, né, que era exatamente a terra do Barão de Coubertin, o idealizador, o criador dos Jogos da Era Moderna.
E Paris ainda era o centro do mundo.
E era, Paris era Paris, né? Sempre. Então, eu comento isso com um pouco de ironia, com um certo humor, né? Um trecho da crônica diz o seguinte... Da crônica, não, perdão. Se bem que esse conto é mais em estilo de crônica mesmo. Imagine uma edição dos Jogos Olímpicos em que não haja estádio ou ginásio próprio, em que a abertura se resuma a umas palavrinhas ditas pelo presidente do país antes de uma prova de ginástica. Imagine as provas de natação disputadas no rio que corta a cidade, correnteza abaixo, propiciando uma série de recordes totalmente incompatíveis com os resultados em uma piscina comum. E sem que o tráfego de embarcações tenha sido suspenso enquanto os nadadores disputavam. Claro que esses números não seriam validados. Agora pense em competições de futebol, tênis, remo, polo e cabo de guerra com times formados por atletas de diversos países, sem nenhuma bandeira nacional. Imagine que as mulheres mal passaram de 2% do número de homens. E tente acreditar que um jogo de croquê teve apenas um ingresso vendido a um torcedor de uma cidade distante. Ah, e confusão de nacionalidades. Um atleta de um país competir por outro. A comissão de premiação não saber a que nação acreditar a vitória de vários competidores. 3 provas de tiro disputadas ao mesmo tempo em lugares distantes. E quadras insalubres a receber jogos de esportes coletivos. Outra de local inadequado. Na prova de arremesso de disco, com a força empreendida pelos atletas, pelo menos 3 peças atingiram perigosamente a plateia. Não, você nunca vai acreditar que houve uma Olimpíada em que um finalista no atletismo se recusou a participar da final porque sua religião não permitia que ele fizesse isso em pleno domingo. Você duvida? Mas é verdade. Olha, você pode me chamar de mentirosa, mas lhe garanto que foi verdade. Briga na final de rugby, soco na de corrida, tudo isso foi fichinha. Muitos dos vencedores desses Jogos Olímpicos só seriam reconhecidos e receberiam medalhas 12 anos depois. Como então foram premiados? Com lembrancinhas, como guarda-chuvas, pratos e carteiras. E a cidade-sede ainda tentou incorporar aos Jogos as provas de bilhar. Provas de bilhar, corrida sobre asno, pesca com vara, torneio de pipa e tiro com canhão. Só conseguiu emplacar natação com obstáculos e resistência subaquática. Para finalizar, contarei a história de um vitorioso anônimo. Até hoje, ninguém conseguiu descobrir o nome do menino chamado para substituir o timoneiro numa prova de remo em que o titular não teve condições de atuar. O garotinho entrou na embarcação, conduziu o conjunto à vitória, participou da cerimônia de premiação e desapareceu para sempre. Nunca se soube seu nome ou sua idade.
E desde quando que as medalhas surgiram? Então, os primeiros prêmios eram guarda-chuvas, pratos, carteiras, no início já do século XX começaram?
Eram souvenirs, eram coisas assim de sem nenhuma importância. Foi em 1912, em Estocolmo, que começaram a distribuir medalhas e aí convencionou-se que o ouro era para o primeiro lugar, a prata para o segundo e o bronze para o terceiro.
Agora, desde o início houve uma exigência de que os atletas fossem amadores, né? E não profissionais, né? Dos esportes.
Inicialmente, os ideais olímpicos estipulados pelo Barão de Coubertin, que é o criador dos Jogos, previam, entre outras coisas, o amadorismo como condição. Ele achava que o atletismo tinha que ser uma prática, o esporte tinha que ser uma prática amadora e que receber por aquilo desvirtuaria os ideais, né? E ele também achava que mulheres não podiam competir, porque as mulheres, a singeleza, a doçura, a formosura das mulheres era incompatível com disputas competitivas, com jogos de desempenho. E tinha várias coisas que também
elas
foram...
Elas começaram realmente a competir mais ou menos quando?
Elas sempre participaram, mas inicialmente não eram competitivamente, eram como exibições de graça e beleza, esportes que permitissem que a formosura, enfim, das mulheres.
Sim, ginástica rítmica e coisas assim.
Não, até não? Que não existia. Eram tênis, sim, coisas mais suaves.
Natação, talvez, né?
Natação já tinha. Em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, sim, aí começaram a competir, a valer medalha e tudo.
Estamos conversando com a escritora Clara Arregui. Voltamos já.